Espaço de troca.
Oiê, bom dia. Eu sou Canan Darão e está começando o
Espaço de troca.
Aqui quem fala é Gabriele Nunes.
Eu sou Anderson Lima.
Meu nome é Juan Araújo.
E eu sou Thaís Lira.
Neste episódio, vamos conversar sobre o que te faz sentir borboletas no estômago. Aquele quentinho no coração, o que te cura, te rouba e te liberta. O amor.
Mas o que é o amor?
Para responder essa pergunta, vamos entrar no universo desse sentimento. Trazer músicas e poesias que retratam o que cada tipo de amor significa pra gente.
Além disso, percorremos as ruas e a universidade para conversar com pessoas apaixonadas de todas as idades. Fizemos a seguinte pergunta: o que o amor te causa?
E para começar, vamos ouvir o nosso colega de jornalismo, João Vitor Macedo. Destemido, foi atrás do seu amor. Conta mais, João.
Eu conheci a Rebeca há uns meses atrás, por meio de grupo da faculdade. E como ela morava muito longe, eu sentia muita necessidade de ver ela um dia pra gente tornar a conversa e os sentimentos que surgiam através da conversa em algo físico e presencial. E quando ela viajou para uma cidade mais perto da minha, eu tive essa oportunidade e viajei de ônibus para encontrar ela.
Ai, gente, juro. Essa atitude dele foi uma das atitudes mais lindas assim que eu vi. Um ato de coragem, né, no amor. Eu acho, particularmente, que eu não teria coragem de fazer isso, assim, pra encontrar uma pessoa de primeira. Eu fiquei encantado com a atitude do João Vitor, e eu acho que foi um gesto, assim, de coragem, de amor enorme.
Ah, eu faria a mesma coisa, mesmo que não desse em nada. Bora terminar de escutar o João? Tô curiosa.
E não era um sentimento eufórico, nervoso, que causa borboletas na barriga, como as pessoas descrevem o amor. Era um sentimento de calmaria e que me confortava, porque é isso que ela me passa nos dias que eu passo com ela. E a partir do dia que a gente se conheceu presencialmente, as coisas começaram a mudar e a gente já namorou um tempo. E para descrever essa calmaria que ela me passa, eu escrevi um poema, que o nome é Estrela, o sobrenome dela. Céu da meia-noite, é como me senti, por tempo bastante, para questionar minha visão, me perguntando como era possível um céu ser tão sombrio e foram dias difíceis. Mas eu mantive a calma, como um bom observador, e os sinais começaram a aparecer. Uma frase, um sorriso, uma mensagem, um abraço, um carinho, um beijo. O céu se tornou mais brilhante, e desde então eu soube que só há a precisão de uma estrela no meu céu, se a estrela for ela.
Tô meio que emocionada. Parabéns, João. Ele meio que elevou o nível.
Não é, menina? Eu já atravessei a cidade pra ver ficante, mas escrever poema, eu acho que foi além.
Ah, o que o João contou tem tudo a ver com a definição que a Bell Hooks traz. O amor é o que o amor faz. Lá no livro Tudo Sobre o Amor. Bell Hooks, que é uma pesquisadora e pedagoga do amor e que me inspira muito. Existe uma Thaís antes de ler esse livro e outra depois de ler ele, recomendo, hein?
E das coisas da vida, né? Coincidentemente, quando a gente tava entrevistando a galera, uma menina falou exatamente sobre a Bell Hooks. Vamos ouvir agora o que é amor pra universitária Johanna Maria.
Amor, pra mim, é algo que honestamente eu nunca senti, genuinamente, porque quando eu compreendo a questão da infância e tal não foi algo que foi aprendido, né? Então, eu não tive amor da minha família, por exemplo. Através deles, eu não consegui aprender o que era amor. Então, assim, a vida adulta se tornou um pouco muito complicada. Algo que me ajudou bastante a aprender, além de terapia, né? Foi um livro da Bell Hooks, O Que É Amor. E através do livro e tal, eu fui compreendendo, né, que amor não é só uma palavra, um sentimento, né? Mas é uma ação, é a vontade de querer ser melhor para uma outra pessoa ou querer que a outra pessoa também se torne a melhor versão dela.
Isso que a Johanna falou me tocou muito, porque eu acho que é muito importante a gente reconhecer que o processo de descobrir o que é o amor é único para cada pessoa. Vai acontecer de maneiras diferentes, sabe? Em diferentes fases da vida da gente. Então eu acho que não existe um momento certo para compreender o amor.
E é tão único, né? Tão forte da maneira que ela fala. Eu comecei a pensar como é que eu descobri o amor, por mais que esse fosse o intuito do episódio, a gente acaba descobrindo com as outras pessoas quando vai entrevistá-las também.
Realmente, eu não esperava mesmo que ela ia falar. Eu acho incrível como o diálogo com as pessoas nas ruas pode nos surpreender mesmo. Não é todo mundo que vai falar essas coisas tão pessoais para quem nem conhece.
E tu, Cananda, o que traz pra gente sobre o amor?
Tem um poema no filme Frances Ha, feito para nós mulheres que queremos amar de forma simples. E eu nem tô falando só do amor romântico. Esse filme, ele estreou em 2013, é dirigido pelo Noah Baumbach e é uma coprodução entre Estados Unidos e Brasil. Ele me tocou desde a primeira vez que eu vi, há mais ou menos uns 3 anos atrás. E na cena, a Frances, a personagem principal, ela tá em um momento bem intimista entre amigos numa roda de conversa após um jantar, onde ali ninguém leva ela a sério. E num certo momento ela interrompe um casal de amigos que tá na frente dela sentados e começa esse monólogo que agora eu vou traduzir ele para vocês. Eu quero este momento. É o que eu quero em um relacionamento. O que explica o porquê eu tô solteira agora? É meio difícil, é aquela coisa quando tu tá com alguém e você ama ela. E ela sabe, ela te ama, e tu sabe disso. Mas é uma festa e vocês estão falando com outras pessoas. Estão conversando, rindo e brilhando. E olham pro outro lado da sala. E os olhares se cruzam. Mas não porque são possessivos ou algo sexual. Mas porque isso é a sua pessoa nesta vida. E é engraçado e triste, mas só porque essa vida vai acabar. E é o mundo secreto que existe ali, em público, despercebido, que ninguém mais sabe sobre. É como dizem que existem outras dimensões por toda a parte, mas nós nem temos a capacidade de percebê-las. Isso é o que eu quero de um relacionamento, ou apenas da vida, eu acho. Amor.
Essa questão da troca de olhares é bem interessante, porque eu percebo isso nas minhas relações de amizade mesmo com as minhas amigas. E um olhar, às vezes, já diz tudo.
A Frances, ela é tida como inamorável, porque ela quase tem um relacionamento, ela quase tem uma ótima relação com a melhor amiga, ela quase tem um sucesso na carreira. É um eterno quase. E o mais engraçado é que ela tá confortável assim. Só que ela já tá naquela idade que tá todo mundo meio que cobrando algo. Filhos, emprego fixo, uma vida estável. Isso me pegou muito nessa de querer tanto viver a vida com amor pelas coisas e largar disso, de associar esse amor ao sucesso que a sociedade implora que a gente tenha. E aí quando ela fala nesse poema, eu entendo sobre o humano, sobre o sensível, sobre o verdadeiro, o simples. E que é esse amor que eu também quero para a vida. Eu quero muito mais ser como a Frances Ha.
E assim, eu fiquei encantado com esse poema pela busca da autora de um amor que vai além do superficial. Ela busca um amor profundo, ela busca um amor cheio de significado.
E aí, Gabi, qual amor mexe com o seu coração?
Quando a gente discutiu o nosso tema, eu tive dificuldades para pensar em uma música de amor, por incrível que pareça. A maior parte das músicas românticas que eu conheço não traziam a ideia de amor que eu queria, que é o amor da família, amor dos pais, dos avós, tias, tios, ou até mesmo daquela família escolhida, que são aqueles que não dividem o sangue com a gente. Então, para traduzir esse sentimento, eu trouxe uma música que me toca bastante. Ela se chama First Man, da artista cubana-americana Camila Cabello.
E essa canção foi feita pro primeiro amor dela, que foi o amor do pai. Então ela é uma homenagem a esse sentimento. Como a gente sabe, nem todo mundo teve esse amor presente na sua vida.
Pois é, foi por isso que eu queria ressignificar essa obra, refletindo sobre aqueles que moldaram a nossa visão sobre amor. Na letra, ela diz: eu sei que você vai ficar acordado até tarde me esperando. Você me abraçou tão apertado, agora outra pessoa pode. Mas você foi o primeiro homem que realmente me amou. Nessa parte do refrão, ela reflete sobre aquela fase jovem em que estamos saindo para nos divertir e os nossos pais ficam esperando acordados. Particularmente, essa fala me faz sentir falta de casa. Deixar minha família na minha cidade natal, Brasília, foi a parte mais difícil da minha escolha de estudar na Paraíba. Me faz sentir saudades desse cuidado de saber que estão me esperando voltar para casa. Mas também me faz sentir que, mesmo longe, meus pais ainda estão esperando o meu retorno, o que traz um conforto para o coração.
Ah, Gabi, você falando sobre conforto, eu me lembrei da Isabela, que contou para a gente como ela se sente com a mãe. Ela tem só 10 anos. Vamos escutar?
Esse momento foi quando eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos. Foi no dia que minha mãe me levou na praça. A gente tava. Meus irmãos também foram. A gente foi brincar. Ela tava brincando. Aí a gente tava brincando muito. Aí eu fui conversar com a mãe. Aí eu tava com muito sono no dia. Aí eu fui lá e deitei no ombro da minha mãe. Eu adormeci lá e eu senti um carinho muito grande, senti um conforto.
Meu Deus, a pessoa fica sem palavras, né, menina de 10 anos. E eu acho que independente da idade, eu vou ser sempre igual a Isabela. Porque o lugar que eu mais sinto amor no mundo também é dentro do aconchego da minha mãe.
Acho que a parte mais esperada nesse podcast é sobre aquele amor que nos arrebata, nos vira de cabeça para baixo e nos tira todos os sentidos. O tal do amor romântico.
E quem nunca sofreu de amor, né? Ou quem nunca foi feliz de amor também, né?
Bom, falando nesse amor romântico, a música que eu escolhi para representar foi a Baby 95, da cantora Lineker. E essa música, ela canta sobre a calmaria que o amor representa. Do começo de uma paixão e de como ela se manifesta.
Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol.
Tudo começou com o sol. Fizemos a praia no quintal de casa.
Só de pensar, eu já fico com as palmas das mãos suadas.
Essa música da Lineker é sobre se apaixonar, sobre explorar essa paixão e esse desejo pela outra pessoa. Ela me faz pensar e lembrar do começo de um amor, de quando você tá conhecendo alguém, sabe? E de como esse amor se mostra para o mundo. Eu acho que a gente passa a vida toda aprendendo como se ama. E eu aprendi isso na prática, assistindo quem ama, amando e entendendo todas as formas que existem nessa vida de falar eu te amo. E eu sei que são muitas. Para mim, o amor se manifesta no cuidado. É você realmente ter interesse pelo que o outro tá sentindo e demonstrar isso. É ouvir uma música e lembrar de alguém. É o café da tarde da casa de vovó aos domingos. É você apresentar o seu lugar favorito a uma pessoa. Para mim, o amor acontece no detalhe das coisas. E Baby 95 me faz enxergar como esses detalhes são importantes, seja de um começo e até mesmo de um fim.
É incrível, né? Como no começo é tudo sempre ótimo.
Eu amo muito essa música. Essa pegada da história de amor contada na rádio e do R&B, né? Me deixa molinha e sentindo muitas saudades.
Pois é, eu acho que essa sensação que a gente sente quando tá amando é muito única. Sei lá, saudades de me sentir assim.
Eu acho que é geral, viu?
Gente, assim, foi justamente por causa disso que a música que eu escolhi pra representar o amor hoje foi a música Point of View, da Ariana Grande, que inclusive é minha cantora favorita, e que traduzida pro português significa ponto de vista.
E a Ariana, ela canta, né? Eu quero me amar do jeito que você me ama. Eu quero confiar em mim do jeito que você confia. Por toda a minha beleza e por toda a minha feiura. Eu adoraria me enxergar do seu ponto de vista. Nossa, isso é muito íntimo, Juan. Como é que isso mexe tanto contigo?
Ela mexe comigo demais. Ela acabou se tornando uma das minhas músicas favoritas e a que mais me toca quando eu penso no amor. Porque além de celebrar a intimidade e a profundidade emocional de um relacionamento, a Ariana traz uma ideia de aceitação e de amor próprio, a partir da visão de um relacionamento que vai ajudar ela a se sentir mais positiva sobre si mesma. Então, pra mim, isso vai destacar muito a importância da gente priorizar um relacionamento que vai nutrir manter a nossa autoestima e oferecer um ambiente de apoio emocional, sabe? E quando eu penso nessa música, ela me faz refletir sobre toda a minha caminhada em busca de autoaceitação. Pasmem, não foi algo que eu sempre carreguei comigo. E é importante a gente nutrir nosso amor próprio. É também um amor. E eu acabei criando barreiras que me impediram de enxergar com amor. E eu comecei a criar expectativas que eu não podia alcançar. Ou talvez só não devesse, sabe? Mas assim, eu era egoísta demais pra entender. Então, eu tinha muito amor pra oferecer pros outros e pouco pra oferecer pra mim. E a partir do ponto de vista de outras pessoas, e eu não tô falando só de amor romântico, mas também do colo da minha família e do afeto dos meus amigos, eu consegui enxergar toda a beleza que eu carregava comigo e eu passei a me amar. Foi através do ponto de vista das pessoas que eu finalmente encontrei o amor próprio que eu tanto buscava.
É isso, Juan. Eu vou saber como eu quero ser amada se eu souber me amar, antes de tudo, e se eu estiver firme naquilo que eu quero pra mim. Saber o que me cura, o que me faz bem, o que me fortalece.
Eu adoro essa música. A Ari consegue passar na letra como eu quero alcançar esse ideal de me valorizar.
Eu tinha escutado essa música antes, mas não tinha reparado tanto na letra quanto agora, como o Juan trouxe. E ela me atravessou muito.
E é muito forte isso que eu acabei de escutar do Juan, né? É um processo que demora tempo, demora aprendizado e muita sabedoria, autoconhecimento. Eu acho que eu passei e tô passando por esse processo. E é uma delícia, na verdade, porque quanto mais você se conhece, mais você ama as outras pessoas. Eu acho que para todo mundo é um processo diferente, né? De se conhecer e de ter esse amor que preenche todos os espaços. Porque quando você se ama, você acaba observando as coisas e sentindo as coisas com mais amor.
Pois é, gente, se amar é bom demais, né?
É, gente, isso tem tudo a ver também com o que a Kate Yuna, ela traz pra gente, né? Ela que é não binária, estudante, artista. Ela carrega todo o amor naquilo que cria. E a melhor forma que encontrou de conhecer a si mesma foi através da sua arte. Vamos escutar, Kate?
Meu primeiro amor partiu de uma semente. Quando eu me percebi capaz de poder gerar esse amor de mim e transmitir para o outro.
E eu acho que essa conversa sobre amor, ela pode ir além, sabe? Além da gente amar o outro, além da gente amar a si mesmo, eu acho que pode ir além até a nossa espiritualidade, as nossas crenças, a nossa fé. É isso que a Thaís vai trazer agora pra gente.
Como é que tá sendo, Thaís, conversar sobre amor hoje pra tu?
Ah, conversar sobre amor está sendo um tanto difícil pra mim hoje. Nessa semana eu terminei um relacionamento e o maior motivo pra isso foi a escolha pela saúde do meu corpo e da minha mente diante de uma situação desconfortável. Nem tudo precisa ser guerra e desistir também exige força, né? Eu fico pensando nesse amor como prática, sendo assim algo que é para ser simples e que parta de nós mesmos. Um aprendizado e tanto aí dos altos e baixos da vida é como é importante estar alimentado espiritualmente para dar conta de si mesmo. Por isso a música que eu escolhi para compartilhar com vocês foi Amor Amor, da Linda Quebrada, que inicia o álbum Fechoso, que se chama Trava Línguas.
Amor amor, amor amor, foi o que eu senti quando Exu me abençoou.
É incrível como a Linha, ela fala muito bem sobre o amor, né?
Sim, a Linda Quebrada, ela se joga na sua identidade travesti e afrodiaspórica, parodiando um ponto que é cantado em terreiros brasileiros para Pomba Gira Mulambo, Laroieixo Mulher. Linha quebrou tudo pedindo que a contradição nos banhe com sua feitiçaria, já nos primeiros versos dessa música.
Nossa, amiga, eu acho que trazer essa conexão entre amor e espírito é extremamente potente, principalmente nesse momento que você descreveu pra gente, que tá sendo tão difícil pra você.
A gente sabe, né, que términos não são fáceis pra ninguém. Quem nunca aí que tá nos ouvindo sofreu depois de um término?
Pois é, e vim falar sobre amor depois de um término, né?
Pois é, gente, amor como feitiçaria, né? Como ritual de encantamento de si mesma, é muito distante de um amor romântico ou de um amor egocêntrico. A Linha, ela tá falando de um amor real, que é aquele que precisa ser fortalecido e alimentado por ações.
Além disso, ela também traz versos como Chica Manicongo, que destrave a sua língua, fazendo alusão a Chica, a primeira travesti do Brasil, que na música está sendo essa entidade ancestral da comunicação.
Essa é uma música que me ensina muito e eu amo gritar ela, gritar mesmo, sabe? Ela tocando no pandeiro, porque ela traz essa linguagem ancestral que tanto me fortalece para amar cada vez melhor e de um jeito mais saudável para minha espiritualidade. Afinal, o que o Ocidente nos ensinou foi sobre um amor complexo e destrutivo para almas que nasceram para ser livres.
É muito interessante essa forma que Lin traz, né, de conceber o amor, dessa relação do amor e da espiritualidade. Eu acho muito tocante.
E para terminar aqui a minha participação nessa troca sobre amor, eu quero citar também a filósofa africana Sobofun Somé, que traz perspectivas africanas sobre amor em seu livro chamado Espírito da Intimidade. Ela diz o seguinte: o papel do espírito é o de guia que orienta nosso relacionamento para o bem. Seu propósito é nos ajudar a ser pessoas melhores, a nos unir de forma a manter nossa conexão com nós mesmos, mas também com o além. O espírito nos ajuda a realizar o propósito de nossa própria vida e a manter a nossa sanidade.
E eu tô doida para chegar nessa fase da vida. Eu acho que é um ápice, né? Assim, transcende se reconhecer e alinhar tudo com o seu espiritual. Eu sinto que eu tô caminhando ainda nesse sentido e é uma delícia o autoconhecimento e o respeito por si próprio. Parece que absolutamente tudo flui melhor depois disso.
Eu acho que todos nós, né, Cananda, a gente tá nesse processo de autoconhecimento e é muito bacana vivenciar isso.
É, e agora a gente vai escutar a Thaís tocando e gritando toda a sua espiritualidade pra gente.
Deu meia-noite, era quase meio-dia. Chica Manicongo, que destrava a sua língua. Chaya rodava sua boca e mexia. Que a contradição nos banha com sua feitiçaria. Amor, 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 amor. É uma palavra pra quem sabe dar valor. Eu senti quando o Exu me abençoou.
Miguel, nem sabia que tu tocava tão bem pandeiro.
É muito forte ver como tu consegue expressar na tua voz e nesse ato de parar e de se sentir, sabe, poderosa e emanar essa energia, trazendo para esse lado da espiritualidade.
Assim como a entrevistada Katê, né? Que ela expressa seu amor, sua espiritualidade através da arte. Eu acho que Thaís também tem um pouco disso. Tem muito disso, na verdade.
Quando eu escutei, eu me senti tão bem, assim. É, eu escutei mais como um mantra, uma forma de elevar, assim, a espiritualidade. E eu fico muito grata que você tenha dividido isso com a gente, Thaís.
Escutar a Thaís tocando, né, foi marcante, assim. Porque a letra da linha, ela já carrega toda essa bagagem.
Falar sobre o que sentimos é tudo pra mim.
Pois é, gente. Mas minha dúvida é, e tu, Anderson? Como é que tu tá se sentindo depois desse episódio?
Eu acho que eu tô um pouco mais leve de desabafar aqui com vocês. Eu acho que surgiu mais como uma roda, uma mesa de bar aqui.
Com certeza.
Eu já tava quase pegando o celular pra marcar uma sessão com a minha terapeuta. Porque eu com certeza vou precisar ir pra lá depois.
Ah, eu saio desse episódio revigorada, me sentindo pronta para amar.
Particularmente, eu amei as participações das pessoas na faculdade. Mas e aí, Juan, qual é o teu sentimento agora?
Eu acho que foi um momento de troca e a gente pôde ver várias perspectivas. E agora eu quero saber de você que tá ouvindo a gente, o que é que você achou. Deixa aí nos comentários do nosso Instagram, que é @espaçoexperimentalufpb.
E infelizmente, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu amei esse episódio.
Se você quiser saber mais sobre o podcast do Espaço de Troca, é só procurar por Espaço Experimental no Spotify ou em outras plataformas de áudio.
Ai, foi muito lindo, minha gente. Eu já quero trocar os contatinhos aí depois.
Eu acho que esse episódio é pra quem não sabe amar pouco.
Esse episódio foi produzido por Anderson Lima, Gabriele Nunes, Canandarão, Malu Lucena, Juan Araújo e Thaís Lira. A monitoria é de Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro.